Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim dando destaque para a pecuária, as consequências desse sobe e desce dos preços e o que o pecuarista pode fazer em relação ao futuro do setor. A gente vai conversar com o José Francisco Vilas Boas. Ele é pecuarista lá em Juara, no Mato Grosso. José Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de falar de tendências, enfim, como planejar o futuro, queria entender um pouquinho do atual cenário da pecuária aí na sua região. Como é que você está vendo esse cenário e, principalmente, como é que estão os preços por aí? Seja bem-vindo, Zé Francisco.
Oi, Alexandre, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Alexandre, é Vila-Lobos, o meu sobrenome, não é Vilas Boas, tá?
Ah,
Mas
desculpe, Vila-Lobos, está certo, Zé Francisco, desculpe.
todo mundo erra, desculpa. Mas bom, a situação nossa, pelo menos aqui na nossa região, no norte do Mato Grosso, vem sendo a mesma dos últimos meses. Temos tido umas alças momentâneas, né? Mas voltaram a cair os preços. Começou tudo na, na, na. Já vinha, o preço já estava ruim antes da carne fraca, mas quando veio essa operação carne fraca, ficou pior. Depois teve aquelas revelações dos irmãos Batista, e depois teve a denúncia contra o Temer. Tudo isso faz cair o preço para nós, da arroba, dos produtos, dos bezerros, das matrizes, de tudo, né? Agora, ultimamente, com a prisão dos irmãos Batista, voltou a cair o preço e estamos nesse chove não molha, e não vejo nenhuma outra, assim, não vejo grandes mudanças a curto prazo, né?
Hoje, como é que está o preço aí em Juara, Zé Francisco? Da arroba?
Eu não tive tempo de confirmar isso, até porque acabei de chegar de viagem agora e não vi. Ligação me pegou meio surpresa. Mas não teve mudança nos últimos dias. Eu tenho estado muito aquém do que estava há uns meses atrás, quando já temos conversado, né? Então, o problema todo aqui, Alexandre, eu acho que não é tanto o preço, é a falta de opções, a falta de perspectivas futuras. Então, mesmo os pecuaristas que têm o fundo e têm os recursos para manter suas fazendas, para tocar a rotina, o dia a dia das fazendas, que não são muitos, porque a maior parte está lutando para conseguir fazer frente a seus compromissos, mas mesmo os que têm isso, que têm uma reserva, que estão tranquilos nesse sentido, não conseguem fazer investimentos a nível mais estratégico para aumentar a produção, para trocar maquinário, para se organizar com uma área plantada para milho, para fazer ração, silagem, essas coisas.
Quer dizer,
Então,
esse sobe e desce dos preços acaba influenciando no próprio planejamento do pecuarista.
exatamente, porque os preços estão ruins e não há perspectivas de melhora. O problema do JBS continua aí, ou seja, nós estamos, não tem havido uma solução a esse problema. Continua uma insegurança muito grande. O JBS está ainda pagando a 30 dias, sabe? Isso é uma coisa, é um sinalizador de perigo para qualquer pecuarista em qualquer época, né? Com qualquer frigorífico. Então, tudo isso faz que os nossos investimentos estejam um pouco barrados, né? Por nós mesmos. Estamos freando para não acabar pior do que estamos, né?
E qual que é o risco disso, Zé Francisco?
O risco?
Isso.
Alexandre, o risco é que, se a gente não tem, não, não, não organiza, não planeja, não aumenta a nossa produtividade, em poucos anos nós vamos perder a posição de mercado que nós temos hoje. Né? Hoje em dia, a pecuária brasileira, como muitas outras coisas, a agricultura, a indústria, a pecuária brasileira é um exemplo, não só aqui regional, na América do Sul, mas mundial. Nós temos organismos como a Embrapa, que são reconhecidos no mundo inteiro. Somos desde o plantio direto até projetos enormes de IATF, com dados. Enfim, nós temos uma genética, nós temos que ter feito um trabalho muito grande, sempre na base do planejamento, do investimento. E se nós não continuamos fazendo isso, nós vamos ficar para trás. Vamos perder esse, eu acho que seria o maior risco que nós temos. E vamos ver o segundo risco, a futura, que mesmo que os preços voltem a melhorar, que a gente investir de novo e retomar esses investimentos atrasados que tivemos feito, nós vamos perder produtividade, não vamos estar aproveitando a onda, né?
Perde produtividade, perde competitividade, e isso acaba atrasando a evolução da pecuária brasileira, no final das contas.
Exatamente. E é um setor muito importante da produção brasileira, do PIB, da exportação de tudo, né?
Agora, onde essa falta de investimento está afetando nesse momento, na sua opinião, Zé Francisco?
Em tudo. Desde a contratação de mão de obra mais qualificada, até de mão de obra menos qualificada. Eu tenho conversado com colegas meus que estão com menos gente nas fazendas, até com menos vaqueiros nas fazendas. Contratação de técnicos, a renovação de maquinário, a adoção de novas técnicas para melhorar a produtividade.
Isso já está acontecendo, então? Ou já é o temor de vir a acontecer no futuro?
Não, Alexandre, isso já está acontecendo, Alexandre. Isso está acontecendo já faz tempo, já faz uns meses. Mas agora a perspectiva futura é que continue assim, né? Ninguém está mudando isso. Mas já está começando a acontecer assim. Daí vai se agravar mais.
Mas...
a não ser que haja uma solução. Qual é a solução? A solução, o único que o pecuarista quer é que melhore o preço da arroba, que melhore o preço do seu produto. E essa melhora é difícil de acontecer se não se resolver esse problema do gigante JBS, que é o que marca o preço aqui no Brasil e talvez até no mundo, em vários lugares do mundo, do preço da carne. Né?
Mas qual que é o problema do JBS? É a dependência, no caso de vocês aí em Juara, vocês serem dependentes do frigorífico, de um frigorífico só, ou a incerteza ou receio em relação ao futuro do JBS?
Então, as duas coisas são importantes, Alexandre. Há 15 anos, no nosso caso, só temos o frigorífico JBS, né? Lógico que se pode vender para frigoríficos de outros municípios, né? Tem um frete mais caro, o que for, mas isso aí dá para fazer. O problema no JBS, para mim, mais forte são dois. O primeiro, eles continuam controlando o preço para baixo. Segundo, a incerteza do que vai acontecer com eles. No momento, como te digo, no momento que eles começaram a pagar há 30 dias, os pecuaristas botaram o pé para trás, né? Porque isso aí dá susto. E mesmo assim, mesmo que continuasse desse jeito, mesmo que seja uma empresa firme, sólida. Bom, quando você tem os maiores acionistas da empresa, os diretores da empresa, os CEOs da empresa presos na cadeia, realmente a insegurança é grande, né? Há uma incerteza muito grande. E por isso tem que pensar o seguinte, nosso setor é formado por produtores rurais, somos gente simples, não, a gente se assusta com essas coisas, não temos essa... não estamos acostumados a esse tipo de coisa, né?
E o JBS é responsável por um grande mercado aí no Mato Grosso, né, Zé Francisco?
Muito grande, muito grande. Se não me engano, ultrapassa os 50%.
É isso mesmo. Olha aqui, tem uma pergunta do Guilherme, ele é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta para você o seguinte, a tendência do mercado do boi para esse mês de outubro é melhorar ou continuar estagnado como anda até esse momento, Zé Francisco? Qual que é a sua expectativa?
Eu tenho tido uma melhora bem pequenininha esses dias, mas não sei se vai se sustentar. Aqui começaram as chuvas, isso também é um negócio importante, começaram as chuvas, então vai ter mais gente segurando o gado nos pastos. E está, vamos dizer que aquele pasto não está tão ruim. Este ano não foi tão bem como o outro, né? A seca foi bem leve.
Mas o fato de voltar, então, à pastagem é bom para o pecuarista, que ele consegue administrar melhor a saída de animais, é isso que você está dizendo?
Exatamente, vai melhorar um pouco o preço por esse lado. Agora precisa ver se vai se sustentar a demanda, se vai, por exemplo, agora já estamos começando, a aparição já começou há 2, 3 meses atrás. Em 4, 5, 6 meses já vamos estar vendendo, até em 5 meses já vamos estar saindo os primeiros bezerros de inseminação, de ATF. Vamos ver que mercado há para tudo isso, né? Vamos ver se aumenta o preço da roupa, agora fim de ano sempre dá uma melhorada. Vamos ver. Quero ser otimista, né? Acho que vai melhorar um pouco o preço, mas Não
espera nenhuma explosão, né, Zé Francisco?
Eu sabia, se toda essa história do JBS estivesse tendo um final de um jeito ou de outro, eu te diria, olha, agora vai resolver, né? Mas se continua a ser isso aí, que não resolve nada, continua... sabe, é complicado. Eu acho que haveria uma forma que seria abertura de mais frigoríficos, sabe?
Concorrência, né?
Se o governo tivesse uma força, haveria concorrência maior, né? Trazer, inclusive, grupos de fora para abrirem plantas que estão aqui, que estão construídas, mas que estão fechadas, ou arrendadas pelo JBS e mantidas fechadas, ou sendo mantidas trabalhando a meia máquina, né? Fazendo uma metade da matança que poderiam estar fazendo. E se houvesse esse investimento, essa entrada de mais frigoríficos, já resolveria, não haveria tanta pressa, tanta urgência para que o problema JBS em si fosse resolvido, né? Mas teríamos um pouco mais de segurança, teríamos um pouco mais de tranquilidade, um preço um pouco melhor. Não há nenhum porquê de o preço estar tão caído assim, que não seja uma coisa artificial. Não tem mais gado, ao contrário, tem se vendido muita matriz para fazer frente a essa crise no preço da rua. Eu tenho sido vendido muito matriz ultimamente. Vai faltar para mim, o gado vai faltar, mas os preços continuam artificialmente puxados para baixo.
É. Pois é, vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente com esse mercado, mas você lembrou muito bem, essa irregularidade dos preços, ela afeta diretamente na decisão do pecuarista, de fazer novos investimentos, de se investir na atividade, e isso tem um preço. Lá na frente a gente pode ter aí uma situação, complicada, não só pro pecuarista, mas pro setor como um todo, né, Zé Francisco?
Exatamente, Alessandro. Olha, tome por exemplo esse colega que você estava falando, que fez a consulta agora em Mato Grosso do Sul. Seguramente ele tem bezerros para comprar, ou matrizes para comprar, e quer saber se o preço vai ficar assim, ou não vai, ou vai subir. Se não vai, de repente, entrar a comprar 500 ou 1.000 bezerros, ou 2.000 bezerros, e daqui a um mês cair mais 5 ou 10% o preço. Você vai ficar muito bravo com a situação, né? Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Não é uma. Está muito esquisito, né? Então, você não pode planejar. Normalmente, você diz: não, tal, vendo meu gado, já mato no frigorífico, vou atrás de bezerro, reponho. Então, você fazer uma programação. Até. Isso aí nem vamos chamar de uma coisa, de um investimento estratégico, sabe? É investimento rotineiro, cada ano a mesma coisa. Até isso está sendo complicado de planejar, né? Porque há uma incerteza muito grande de preços. Na verdade, está nos fazendo muito mal no nosso setor, toda essa insegurança.
É, sem dúvida nenhuma. Zé Francisco Villa-Lobos, obrigado pela sua
Obrigado, Alessandro.
participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu?
Muito obrigado, Alexandre. Contem comigo sempre.
Um abraço, Zé Francisco. Até a próxima.
Volto para vocês. Até a próxima.
O Zé Francisco é pecuarista lá de Juara, no Mato Grosso, contando para a gente da dificuldade, do pecuarista. Ou o que o pecuarista vive diante dessa variação de preço, desse sobe e desce aí das cotações. Deixa eu passar para vocês os preços no mercado futuro. Começo mostrando a situação lá na BMF. Outubro reagindo hoje 0,47% a R$ 139,85 por arroba. Novembro R$ 140, alta de 0,14%. Dezembro R$ 141,75, subindo 0,25%. E o janeiro R$ 141,25, alta de 0,75%. 35%. Esses são os números no mercado futuro. Agora que você vê na tela, mercado físico, levantamento feito pela Scott Consultoria, um mercado praticamente estável em várias regiões do país, exceção apenas para Cuiabá, que reagiu aí um pouquinho e hoje teve negócios referência, né? Preço de referência em R$ 129,50. Barretos manteve R$ 140,50, mesmo preço para Assatuba. Triângulo Mineiro, 137, sem modificação. Norte de Minas, 137, também sem variação. Sul de Minas, mantendo 133. Dourados, Mato Grosso do Sul, 134. Lá no Rio Grande do Sul, preço por quilo, né? No oeste do estado, 4,20, Pelotas, 4,45, Redenção no Pará, 171, no Espírito Santo, 137, no norte do Tocantins, R$ 127. Portanto, a maior parte das regiões aí trabalhando de forma estável. Vamos aos preços do indicador. Indicador que ontem voltou a subir 1,72%, subiu até que bem, no patamar dos R$ 142. E 20 centavos. É literalmente uma montanha-russa. Esses dias a gente viu o mercado trabalhando acima dos 143, voltou para os 140, agora voltando, retomando aí a casa dos 142. Enfim, é essa variação dos preços, essa falta de tendência, que justifica o que o Zé Francisco estava dizendo da irregularidade dos preços afetando na decisão de novos investimentos. Isso vai ter um preço mais lá na frente. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.